que num processo como uma comissão de inquérito, numa operação de abertura de comunicações, tudo o que seja indeterminado ou aberto é pouco prudente. E, portanto, se houvesse neste requerimento a identificação em concreto de quais são as comunicações que estamos a falar, era melhor. Quanto às outras questões, julgo que estamos a falar de listagens de documentação, que até já existe, não é essencialmente estruturar e sistematizar a informação que temos, e isso em si mesmo não é mau, é bom. Esta questão de requerermos toda a troca de e-mails envolvendo duas pessoas e outras, o outras é que é o problema. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado Filipe Melo.
Obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente que para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista aprovar os requerimentos 72 a 74 é fácil. Portanto, os protocolos não tem nada que se lhe diga, os comunicados do Ministério também não, são comunicados, são públicos. A listagem da documentação e sua classificação é fácil, a mesa regularmente também nos faz chegar isto. Agora, o 75 é que está o problema. E mais uma vez o Partido Socialista quer esconder informação a esta comissão e que está dentro do âmbito desta comissão. É importante que se diga isto. Isto está dentro, porque estava-se a ser preparada documentação para ser enviada a esta comissão. E quando se fala em Frederico Pinheiro, Cátia Rosas e outros, os outros não é difícil de perceber quem sejam. São as pessoas que estavam no gabinete. Doutor Frederico Pinheiro, nesta mesma comissão, fez o favor de identificar as pessoas. Portanto, se o sentido da não aprovação do requerimento é o e outros, eu acredito que o deputado Bernardo Blanco substitua a expressão outros e pondo os nomes corretos. Agora, isto, mais uma vez, é tentar sonegar informação a esta comissão. Sr. Presidente, por este ritmo, mais vale, e isto é uma proposta muito séria que eu estou a dizer, mais vale partirmos só para as audições, esquecermos mais requerimentos, porque não serão aprovados pelo Partido Socialista, esquecermos de reunião de mesa e coordenadores, porque é só floreados, porque chegamos aqui e o Partido Socialista não aprova rigorosamente nada, então vamos direto para as audições e seja o que Deus quiser. Vamos ouvir o que os inquiridos têm para dizer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado Bernardo Blanco.
Rápido, Sr. Presidente, obrigado. Eu duvido que a questão seja essa dos outros, mas já agora para clarificar muito rápido. Sim, sim, eu sei, claro. Para clarificar muito rápido, os outros é, obviamente, porque eu não sei quem é que está em CC nos e-mails, é só isso. Se eu soubesse quem está em CC nos e-mails, eu não teria colocado outros, mas essa expressão pode-se retirar à vontade e pode ficar só, obviamente, a troca de e-mails entre o Dr. Filipe Pinheiro e a engenheira Cátia Rosas, mas devido que seja por isso, mas obviamente que estou disponível para alterar isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bernardo Blanco. Eu, se me permitem, gostaria de fazer uma sugestão. Para que não ficassem dúvidas nenhumas e contrariando um pouco aquilo que eu próprio disse no início deste segundo bloco, gostaria de pôr à votação também o primeiro requerimento do Bloco de Esquerda, da cópia dos protocolos do SIS e do Governo e o CIRP Governo. Se estiverem todos de acordo, para que não possam restar quaisquer tipo de dúvidas sobre todos os documentos, sobre todos os requerimentos que chegaram à mesa. Se eventualmente estiverem todos de acordo com isto, claro está. Parece-me que sim, o silêncio sim. É... Ok, muito bem. Se não há mais nenhum senhor deputado a querer fazer a intervenção, eu sugeria que passássemos à votação. Então, o primeiro requerimento do Bloco de Esquerda, cópia dos protocolos CIS-Governo e CIRP-Governo. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? Partido Comunista Português. Quem vota a favor? Bloco de Esquerda, IL, Chega e PSD. Segundo requerimento do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, o pedido de documentação dos comunicados do MI. É o 73? 73, sim. Quem vota contra? Eu vou repetir. Quem vota contra? Quem se abstém? Partido Comunista Português. Quem vota a favor? Partido Socialista, Bloco de Esquerda, IEL, Chega e Partido Social Democrata. Terceiro requerimento do Grupo Parlamentar do IEL, também pedido documentação da listagem completa de toda a documentação classificada.
Quem
enviado à CPI, claro.
Quem... Está lá escrito.
Não percebi, senhor deputado. Muito bem. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E o quarto requerimento... O quarto requerimento da Iniciativa Liberal, pedido documentação, cópias de toda a troca de e-mails envolvendo Frederico Pinheiro, Cátia Rosas e outros durante o processo de preparação da resposta a um requerimento desta CPI. Quem vota contra? Faz favor, Sr. Deputado Brandão. Sr.
Presidente, antes de votarmos este requerimento, era só para que ficasse explicitamente referido que houve uma alteração do proponente no sentido de se cortar a expressão e outros. E então ficam apenas os nomes expressamente referidos.
Algum dos senhores deputados quer fazer alguma intervenção relativamente a esta matéria, considerando o corte da deputada, do IEL do, e outros? Ninguém quer fazer intervenção? Passamos então à votação. Quem vota contra? Partido Socialista. Quem se abstém? Quem vota a favor? Partido Comunista, Bloco de Esquerda, IEL, Chega e PSD, rejeitado por maioria. Pronto, assim sendo, terminamos a votação dos requerimentos. Se me permitem, vou suspender a sessão para ir buscar a senhora doutora Maria Antónia Barbosa de Araújo. Até já. Vamos então. Uma vez mais, boa tarde, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores jornalistas. Também cumprimento com particular ênfase à senhora doutora Maria Antónia Barbosa de Araújo. É chefe de gabinete do senhor ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno, e da Habitação, e atual chefe de gabinete do secretário de Estado das Infraestruturas. A senhora doutora Maria Antónia não tem depoimento prévio. Já conhece a grelha é a grelha A, uma grelha perfeitamente consolidada com três rondas, que com certeza conhece. Eu vou-lhe ler previamente os seus direitos e deveres, como é habitual fazer a todos os depoentes, para que esteja perfeitamente consciente desses mesmos direitos e deveres. Relativamente aos direitos, o depoente tem direito a não responder a perguntas quando alegar que das respostas resulta a sua responsabilidade penal, nomeadamente quando da resposta puder resultar a violação do segredo de justiça punível criminalmente nos termos do artigo 371 do Código Penal. Ao depoente não podem ser feitas perguntas sugestivas ou impertinentes ou de qualquer outra natureza que possam prejudicar a espontaneidade e sinceridade das respostas. O depoente tem direito a ser inquirido sobre factos de que possua conhecimento direto, princípio da imediação. O depoente tem direito a apresentar objetos ou documentos que podem servir de prova fazendo-se menção da sua apresentação e junção ao processo. Relativamente aos deveres, o depoente tem o dever de depor sobre factos relativos ao objeto de inquérito, mantendo-se à disposição da Comissão até ser por ela desobrigado. A recusa do depoimento só se tem por justificada nos termos gerais da Lei Processual Penal. O depoente deve cumprir as ordens legítimas da Comissão de Inquérito, nomeadamente quanto à forma como o depoimento deve ser prestado sob pena de incorrer na prática de crime de desobediência qualificada, o artigo 19 do Regime Jurídico dos Inquéritos Parlamentares. O depoente deve responder com verdade às perguntas que lhe forem dirigidas sob pena de incorrer no crime de falso testemunho, artigo 360 do Código Penal. Quando conveniente, podem ser mostradas peças do processo e documentos que eles respeitam. Não pode servir de meio de prova ou depoimento de quem recusar ou não estiver em condições de indicar a pessoa ou fonte através do qual tomou conhecimento indireto dos factos. E, por fim, para terminar, a manifestação de meras convicções pessoais sobre factos ou a sua interpretação só é admissível nos seguintes casos e na estrita medida neles indicados: a linha A, quando for impossível cindi-la do depoimento sobre factos concretos; a linha B, quando tiver lugar em função de qualquer ciência, técnica ou arte. Assim sendo, Sra. Doutora, vamos iniciar a nossa audição. E hoje iniciamos com a intervenção do Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Pedro Filipe Soares. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Doutora Maria Antónia Araújo, queria-lhe fazer um conjunto de perguntas sobre como se foi procedida a transição de pastas no Ministério das Infraestruturas e Habitação para o Ministério das Infraestruturas. Creio que esteve nesse processo. Como é que foi realizado?
Boa tarde. Antes de mais, Sr. Presidente, cumprimento o Sr. Presidente, as Sras. Deputadas e os Srs. Deputados. A transição de... O Sr. Deputado quer saber exatamente o momento em que foi feita, como foi feita, qual é normalmente o procedimento.
Senhora Doutora, talvez chegar um bocadinho mais o microfone para que se possa ouvir melhor, porque está muito longe da sua.
Mais ainda? Ok.
Eu, na verdade, ia desdobrar a pergunta nessas diversas facetas, se quiser ir respondendo, muito bem.
A transição foi bastante... foi repentina, não é? Porque... o momento que mediou entre a demissão do Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação, o Dr. Pedro Nuno Santos, e a tomada de posse foram escassos dias. De toda a forma, há sempre um momento em que nós preparamos, o gabinete que cessa funções prepara uma pasta de transição, sobretudo com os temas que estão pendentes. Eu não queria utilizar anglicismos, mas vou ter que utilizar, com os temas ongoing. E neste caso concreto, quando o Sr. Ministro das Infraestruturas, Dr. João Galamba, toma posse, nós já tínhamos a informação de que grande parte das equipas, quer do gabinete do Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação, Dr. Pedro Nuno Santos, quer também da equipa do Secretário de Estado das Infraestruturas, Dr. Hugo Mendes, iam transitar para os novos gabinetes. Portanto, ao contrário do que acontece, eu já tive em várias transições de gabinetes, ao contrário do que acontece normalmente noutro tipo de transições, esta transição materializou-se na própria continuidade das equipas. Por isso não houve propriamente um briefing, como costuma haver, entre chefes de gabinete. Houve sim um briefing entre ministros, isso eu recordo-me que houve, entre o Dr. Pedro Nuno Santos e o Dr. João Galamba, sobretudo sobre os temas mais fundamentais, que no Ministério das Infraestruturas são praticamente todos, e foi um briefing alongado. Eu não estive presente, mas recordo-me na altura desse briefing ter sido marcado e de ter inclusivamente entregue alguns documentos. Nós temos também uma pasta de transição que normalmente está arquivada nos servidores que são de acesso comum, as chamadas pastas de rede, onde estão os assuntos. Eu falei por diversas vezes, já estando na qualidade de chefe de gabinete do atual Secretário de Estado das Infraestruturas, com colegas do gabinete do Ministro João Galamba, E pronto, e foi isto, porque na realidade grande parte das equipas, a totalidade dos elementos